בעזרת השם, דף למד ג' תצטטו ג'יגיטי, נולד תודו, שלום עליכם פסואר. עשינו דף למד ב' עמוד ב' נעשה סטניה ג'יבש נוזדו אספונצ'וס. בראשונה היה עושה. ואם הוא נעשה משנה, סיגנית שעשות. הוא מרידו, אלי פפרו דוקומנטטו ג'יבורסו, פלו פרה שימון, אוגמה פסואה, פסאו שליח, או אמיסאריו ג'ינטרגה דוקומנטטו ג'יבורס. שימון ועשהו פורטדור דו גט, אינטרי מרידו, e a esposa. Então o Shimon vai entregar o get para a esposa, ela vai se divorciar. Shimon é uma extensão do marido, ou seja, é um representante do marido, vai entregar o get para a esposa em nome desse marido, ela vai se divorciar. Porém, o marido, no meio da situação, ele volta atrás, ele não quer mais se divorciar da esposa dele. Então o que ele pode fazer? A nossa Mishnah diz, ele pode ele próprio ir até o Shaliach e falar, não quero mais esse divórcio. Ou ele manda uma outra pessoa avisar o Shaliach isso, ou ele vai até a esposa dele e diz que ele não quer mais se divorciar, ou ele manda alguém até a esposa dizer que esse divórcio está cancelado, bitul haget. Então vimos no final do shiur anterior o mecanismo disso. Quando o marido cancela o divórcio, o que ele está fazendo na verdade é cancelar a nomeação de Shimon como Shaliach dele. Então Shimon era Shaliach, foi nomeado pelo marido para entregar o get. O marido diz que não quer mais esse divórcio, então Shimon deixa de ser um Shaliach, ele virou uma pessoa comum, e uma pessoa comum não tem como pegar o documento de divórcio de um marido e dar para a esposa dele. Isso não tem nenhuma relevância. A entrega do get tem que vir por força do marido. Então o marido cancelando o get, cancelando o divórcio, está cancelando na verdade a nomeação do Shaliach. E esse dia, mesmo que ela receba o get, ela não está divorciada. Porém, a lei originalmente não era essa. A lei era mais fácil. O marido que se arrependeu do divórcio, ele pode ir para um tribunal e falar, eu não quero mais me divorciar, estou cancelando esse divórcio. E isso era suficiente. Mesmo que a mulher receba o get, o Shaliach não sabe desse cancelamento do divórcio. E a mulher também não. Mesmo que ela receba esse get, ela não está divorciada. Isso era a lei originalmente. Rabban Gamliel Azaken disse que não. Não devemos fazer assim. O marido não pode ir para um tribunal cancelar o divórcio dele. Vamos ver por que Rabban Gamliel decretou isso na sequência. Por antes de tudo, fala que Itmar foi ensinado. Quando o marido ia para um tribunal para cancelar o divórcio, quantos juízes têm que estar presentes nesse tribunal? Rav Nachman diz à frente, dois juízes é suficiente. Rav Sheshet amar bifnei shlosha. Rav Sheshet diz à frente, três juízes. Explica como era a discussão. Rav Sheshet amar bifnei shlosha. Bedin ktani, fala Rav Sheshet, é necessário três juízes, porque quando a Mishnah menciona a palavra tribunal, significam três juízes. Então aqui também a Mishnah menciona tribunal, significam três juízes. Rav Nachman amar bifnei shnaim, lebeitrei nami bedin kare leum. Rav Nachman discute e fala que é suficiente dois juízes, porque tem situações que a Mishnah menciona tribunal e se refere a só dois juízes. Então qual é o coração da questão aqui? O motivo que é necessário em julgamentos normais, quando os juízes estão decidindo, julgando algo, é necessário três juízes, é para que não haja empate. Se vão ter só dois juízes, um juiz vai dizer, por exemplo, culpado, outro vai dizer inocente, e ficamos na dúvida, tem empate. Tem que ter um terceiro juiz que vai dizer qual vai ser a conclusão. Seguimos a maioria dos juízes, então é necessário um número ímpar. Porém, fala Rav Nachman aqui, não é um julgamento, os juízes estariam presenciando o cancelamento do divórcio desse marido, não estão julgando nada, não estão decidindo nada, é suficiente dois juízes. A Mishnah menciona um tribunal. Tem situações que a Mishnah menciona um tribunal de dois juízes. Rav Sheshet disse que não. Rav Sheshet disse que quando a Mishnah menciona tribunal, significam sempre três juízes. Amar Rav Nachman, fala Rav Nachman, de onde eu vejo que às vezes a Mishnah chama um tribunal de dois juízes de um bedin, um tribunal. Tentar como fala essa Mishnah. Mostrando ele o Flechem, com relação à lei do Prusbur. Vamos ver esse assunto mais pra frente em detalhe, porém só para entender o que se trata aqui é o seguinte. Quando Reuven empresta dinheiro para Shimon, Shimon não pagou a dívida ainda e terminou o ano da Shemitah. sabemos que os anos se dividem em ciclos de sete. O sétimo ano é o ano, o Shvi'it, não se trabalha a terra. No final do Shvi'it, quando o Shvi'it termina, as dívidas se cancelam. Então, o Reuven, que tem dinheiro para cobrar de Shimon, não cobrou ainda, terminou a Shemitah, ele perde o direito de cobrar essa dívida. Essa dívida se cancela. A não ser que Reuven faça um prusbul, é um documento, que ele está transferindo o direito de cobrança dessa dívida dele para o tribunal. Não sei o motivo, mais para frente, porém uma dívida que o tribunal cobra, não o próprio credor, não se cancela no final do Shvi'it. Isso se faz através do Prusbo, é um documento que a pessoa transfere as dívidas dele para o tribunal cobrar. Então, fala a Mishnah com relação ao Prusbo. Mostrar-lhe Befnehem, Plone ou Plone Adaelim, chama com Plone. A Mishnah menciona que a pessoa tem que transferir para um tribunal. E qual é o texto do Prusbo? Parte do texto é que estou entregando, transferindo para fulano e beltrano os juízes de tal região, que estão no tribunal. Estou transferindo a eles minhas dívidas. E a Mishnah menciona tribunal e só diz fulano e beltrano os juízes. Dois juízes. Com relação ao Prusbo, não tem nenhum julgamento que eles têm que decidir. Então é suficiente falar Nachman, dois juízes. Então isso que a Mishnah menciona, dois juízes, mesmo que a Mishnah menciona um bedin, um tribunal. Falava Nachman, a mesma coisa no nosso caso, cancelamento do divórcio. A Mishnah menciona bedin, mas significa um bedin de dois juízes. Rav Sheshet Atu Tana Kiruch Lalich Sheveleiz. Rav Sheshet diz que não tem prova. Lá também necessário três juízes, fala Rav Sheshet. E o motivo que a Mishnah diz Plone o Plone Adayanim, Fulano e Beltrano, os juízes, é porque a Mishnah não quer se repetir muito. A Mishnah falou Fulano e Beltrano, os juízes, mas na verdade no texto do Prusbo tem que mencionar os três juízes desse tribunal, fala Rav Sheshet. A Mishnah não é como um vendedor da feira, fala Rav Sheshet, que fica se repetindo. Então a Mishnah quis resumir. Então há uma discussão de como explicar aquela Mishnah. Então conforme Rav Sheshet não tem prova daquela Mishnah. Amar Rav Nachman Amin, ela fala Rav Nachman, tem uma outra Mishnah que me apoia. Então ela fala a Mishnah da Elim Chotmin Lemata, o Eidim. Com relação ao Prusbul também, quando se assina o Prusbul, esse documento, ou os juízes podem assinar, ou as testemunhas podem assinar. Então, my love, Daelim, tu me deedim. A Mishnah fala ou os juízes ou as testemunhas. A Mishnah não diferencia, aparentemente, entre as assinaturas dos juízes e das testemunhas. Então, my deedim, shnai, maf, daelim, shnai, mishnai. Quando a Mishnah fala ou os juízes ou as testemunhas, aparentemente significa o mesmo número de assinaturas. Ou dois juízes ou duas testemunhas. Senão, a Mishnah ia diferenciar entre eles. Fala três juízes ou duas testemunhas. Isso é uma lei diferente. E a Mishnah não fala isso. Então, aparentemente, é suficiente entregar a dívida para dois juízes. Quando a Mishnah menciona o tribunal, fala como se trata, dois juízes. Mas Rav Sheshet midi iria hakedita verakedita. Rav Sheshet diz que não tem nenhuma prova daqui. Pode ser que o número de assinaturas dos juízes são três, o número das assinaturas das testemunhas são dois. E não tem prova. A Mishnah não se trata sobre esse assunto, fala Rav Sheshet. E Rav Sheshet discute com Rav Nachman e diz que também no Prusbo é necessário entregar as dívidas para três juízes. A lei aprende mesmo como Rav Nachman, que quando se cancela o divórcio, se cancelava o divórcio originalmente, se cancelava na presença de dois juízes. Porém, vamos ver mais pra frente por que se proibiu isso. Por que se proibiu que o marido cancele o divórcio na frente de um tribunal? Porque ele tem que ir para até um shaliach, o shaliach dele ou a esposa dele. Porém, antes disso, pergunta melhor: Lama lelemit na Dayanim, Lama lelemit na Edim? Esse caso do Prusbo. Por que a Mishnah tem que falar ou os juízes assinam ou as testemunhas assinam? Se as testemunhas podem assinar, é óbvio que os juízes próprios podem assinar. Estão assinando que eles estão recebendo as dívidas desse credor para que não, o Shvi'it não cancele essa dívida. Por que eu poderia pensar que os juízes não poderiam assinar? Somente outras testemunhas podem assinar. Mahaka Marashmanan de Loshna Katub Rashun Dayanim. A novidade dessa Mishnah é outra. A Mishnah veio dizer o seguinte: não faz diferença como o texto do Prusbo foi escrito. Mesmo que foi escrito pelo ponto de vista dos juízes, nós, os juízes, recebemos as dívidas de fulano, o credor, e não faz diferença se esse é o ponto de vista do texto e as testemunhas assinam, ou o contrário, o ponto de vista do texto é pelo lado das testemunhas. Nós, as testemunhas, nós presenciamos a transferência da dívida de fulano credor para o tribunal e os juízes podem assinar. Não faz diferença, porque o conteúdo do prurido é o mesmo, a transferência da dívida. O ponto de vista do texto não faz diferença, então mesmo que foi escrito no ponto de vista dos juízes, as testemunhas podem assinar ou vice-versa. Isso que a Mishnah vem ensinar, porque o conteúdo do prurido é o mesmo, as assinaturas são válidas, é suficiente. Mipleti kunaulam, Irabban Gamliel decretou, proibiu o marido de cancelar o get num tribunal por causa de um conceito da situação. Uma prevenção. Qual é a prevenção? Qual é o receio? Rabbi Yochanan amar mipleti takanat mamzerim. Fala Rabbi Yochanan por causa de takanat mamzerim. O que é takanat mamzerim? O que iria acontecer se o marido vai para o tribunal, cancela o divórcio? O Shelech não sabe disso. O Shelech está a caminho para entregar o guia para a esposa desse fulano. Ele não sabe disso, também a mulher dele, não, a mulher desse fulano não sabe disso. Ela recebe o get, ela acha que ela está divorciada, ela vai e se casa com outra pessoa, porém ela está casada ainda. O marido cancelou o divórcio. Ela não está divorciada, e ela não sabe, então ela vai se casar com outra pessoa, e os filhos são mamzerim, filhos frutos de relações proibidas. Para isso não acontecer, fala Rabban Gamliel Zaken, como explica Rabbi Yochanan aqui, Rabban Gamliel proibiu o marido de cancelar o divórcio num tribunal. Ele tem que avisar o shaliach ou a esposa para que isso não aconteça, que ela vai se casar com outra pessoa achando que ela está divorciada e na verdade ela não está divorciada porque o marido cancelou o divórcio. Isso explica Rabbi Yochanan sobre a opinião, o decreto de Rabban Gamliel Zaken. Reish Lakish chama Rabbi Yochanan Agunu. Reish Lakish discute. Fala em Shekish, o motivo desse decreto de Rabban Gamliel Zaken é por causa de Takanat Agunot. O que é Takanat Agunot? Aguná é aquela mulher que ela nem está vivendo bem com o marido, ela está presa a esse marido e nem pode se casar com outro, porque ela não recebeu o divórcio. Então o receio é o seguinte: o marido escreve um get, manda com um shaliach para a esposa dele, vai para o tribunal, cancela o get, ela recebe o divórcio e ela acha que está divorciada, depois avisam ela que o marido cancelou o divórcio. Então por que ele fez isso? Só para atormentar a vida dela, para torturar ela mais. Esse marido vai cancelar o divórcio num tribunal, por que não? É fácil cancelar o divórcio numa situação dessas. Então, para isso não acontecer, a Rabban Gamliel Zaken proibiu e falou que o marido tem que se esforçar, tem que achar o shaliach, tem que achar a mulher dele para cancelar o divórcio. Se ele não achar e o shaliach encontrou a mulher desse fulano, deu o divórcio para ela, está divorciada, para dificultar, limitar esse poder do marido de cancelar o divórcio, para que não chegue a tornar uma maguná presa a ele, não vivendo de forma produtiva com ele, positiva, e não pode se casar com outro. Então, para facilitar a mulher a se divorciar, Rabban Gamliel Zaken limitou o cancelamento do divórcio. Estigmará, qual é a discussão entre Rabbi Yochanan e Reish Lakish? Rabbi Yochanan amar o preto akarat mamzerim. Rabbi Yochanan diz que o receio de Rabban Gamliel Zaken é que a mulher vai achar que ela está divorciada e vai se casar com outro. Na verdade, o marido foi para um tribunal e cancelou o divórcio, ninguém, ela e o shaliach não sabem. Então, Savar Laki Rav Nachman, o Rabbi Yochanan sustenta como Rav Nachman, de Amar Ipne Shnai, o Betrim Leit Leukala, Rabbi Yochanan sustenta como Rav Nachman, que quando o marido iria para um tribunal cancelar o divórcio, ele poderia ir num tribunal de dois juízes. Porém, tem um problema, um tribunal de dois juízes não faz muito barulho. Ou seja, essa notícia que o marido cancelou o divórcio, se foi feito na presença de dois juízes, ninguém vai ficar sabendo disso, porque um tribunal de dois juízes nunca é um tribunal válido em geral para julgamentos. Então ninguém vai dar muita bola para isso. Então a notícia não vai chegar até a mulher. Elas não avisaram ela que o marido cancelou o divórcio, porque ninguém prestou atenção nisso, que o marido cancelou na presença de dois juízes. Então, a mulher vai achar que ela está divorciada, não vai saber que o marido cancelou o divórcio e vai se casar com outro de forma proibida. Por isso fala Rabbi Yochanan, por causa de takanat mamzerim, os filhos vão ser filhos mamzerim, não nada positivo, para isso não acontecer. Rabban Gamliel Zaken proibiu o marido de cancelar o divórcio na presença de um tribunal só. Vem cá, mamzerim. Vereis daqui, chama-me takanat agunot. Deixa aqui diz que o motivo de Rabban Gamliel Zaken é para que o marido não vá atormentar a vida da mulher, mandar um get e depois ir no tribunal cancelar isso facilmente. Então, Savala Kirav Sheshet, o motivo que ele diz é que ele não tem receio que a mulher vai se casar com outra pessoa, achando que ela está divorciada, é porque ele quis suceder com o Rav Sheshet, que falou Rav Sheshet, Damar Fresh Losha. Rav Sheshet disse que para o marido cancelar o divórcio seria necessário três juízes no tribunal, o Beitlata e Pleukala. E as pessoas prestam atenção no que acontece num tribunal de três juízes. As pessoas dão importância a isso, porque é um tribunal válido para julgamentos em geral. Então isso faz barulho, as pessoas começam a comentar, fulano, ele cancelou o divórcio dele. Deixar uma veiada e as pessoas vão chegar a avisar essa mulher que ela não está divorciada, velo minseba, e ela não vai se casar com outro. Porém, tem o receio que esse marido fez tudo isso para torturar a mulher dele, tornar uma aguna presa a ele, sem poder se casar, achando que vai se divorciar, mas na verdade o marido cancelou isso. Então, por isso fala Lishakish sobre a opinião de Rabban Gamliel Zaken, que o marido, para cancelar alguém, tem que se esforçar. Tem que ir até o Shaliach ou até a esposa dele, ou mandar um Shaliach para avisar um dos dois que o marido cancelou o divórcio. Isso aumenta as chances de ninguém encontrar o Shaliach ou a esposa, a mulher vai receber o divórcio e vai se casar com outro. Continua a falar a palavra. Bitlome votado e verebe. Fala aí uma novidade. Mesmo que Rabban Gamliel Zaken proibiu o marido de ir para um tribunal cancelar o divórcio dele, se o marido desobedece, ele vai no tribunal e diz: estou cancelando meu divórcio, ele fez algo proibido, porém, fala Rebbe, o cancelamento dele é válido. A mulher dele não vai se divorciar. Isso fala Rebbe. Rabban Gamliel Zaken proibiu ele de fazer isso, mas não impediu, não tirou a possibilidade dele de fazer esse cancelamento, esse bitur. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, fala Rabban Shimon ben Gamliel, e não é achor, ou levatlo, ou levatlo, não, fala Rabban Shimon ben Gamliel, nada disso. O marido não pode, não, ele está impedido de cancelar o divórcio num tribunal, depois do decreto de Rabban Gamliel Zaken. Ele não pode também mudar os termos do divórcio, a não ser que ele vá até o Shaliach ou até a mulher e fale para eles. Shem ken makor bedin yafe. Vamos precisar disso para sugar na frente. Fala Rabban Shimon ben Gamliel que se o marido, que está proibido de cancelar o divórcio num tribunal, ele tem ainda o poder, onde está a autoridade do tribunal de Rabban Gamliel Zaken? O marido está proibido, mas ele pode ir muito bem para um tribunal e falar que está cancelando o divórcio e o divórcio está cancelado? Cadê a autoridade do tribunal? As pessoas vão fazer pouco caso do tribunal quando vão saber disso. Rabban Gamliel Zaken proibiu e esse marido simplesmente foi lá e cancelou o divórcio. Então, fala Rabban Shimon ben Gamliel que não. O marido não tem esse poder também. Pergunta a moral, Pergunta a moral, uma pergunta muito forte. Originalmente, o marido pode ir para um tribunal e cancelar o divórcio dele. E a mulher está casada com ele. Vieram os rachamim falando que não. Mesmo que ele foi, cancelou no tribunal, o cancelamento dele não vale nada. E a mulher pode se casar com outro, pela Torá, essa mulher é casada com esse primeiro ainda. O cancelamento do divórcio dele valeu. Então o divórcio dela não valeu. Ela está casada com ele e os sábios vão falar que ela pode se casar com outro? A mulher é casada. Os filhos são mamzerim. Como pode ser? Ma'in. Sim, os sábios têm essa autoridade. Por quê? Kol de Mekadesh, a data de Rabbanan Mekadesh. Ela fica indo Rabbanan Mekidushim Minei. O motivo é o seguinte. Quando a pessoa se casa, ele tem que falar Ariad Mekudesh Etli, Kedat Moshe Veisrael. Ele tem que falar que está se casando com o consentimento das autoridades rabínicas. Então, a pessoa só continua casada porque os sábios aprovam esse casamento. A pessoa condicionou o casamento dele que se os sábios não estiverem de acordo com esse casamento, o casamento não vai existir. Então, nesse caso, o marido se casou, não tinha nada de errado com o casamento dele. Ele mandou um divórcio para a esposa dele, foi num tribunal, quis cancelar esse get. Falam os sábios que esse cancelamento no tribunal não é válido e por causa dos motivos que a gente viu antes, Takanat Mamzerim, Takanat Agunot, receios que Rabban Gamliel Zaken teve, então os sábios falam que esse cancelamento não é válido. A mulher recebe o get, ela pode se casar com outro. Por quê? Não porque ela está divorciada, pela Torá o cancelamento do marido é válido. Pela Torá ela estaria casada com ele. previeram os sábios e disseram: nós não estamos de acordo com esse casamento. O marido cancelou o divórcio num tribunal. Ele transgrediu a lei, tem esses receios que a mulher vai achar que está divorciada e vai se casar com outro. Então falaram os sábios que vamos cancelar o casamento dessa pessoa retroativamente. Nunca existiu esse casamento. Por causa desses motivos que a gente viu. E a mulher pode se casar com outra pessoa, não porque está divorciada, ela nunca foi casada com esse fulano. Isso fala de Agmará. A Amar Ravina de Ravash pergunta o sábio para Ravash: Tenach de Kadish Bekaspa, Kadish Bebiah Mai Kalemeva. Fala Ravina para Ravash: tudo bem, se o marido, para se casar com essa mulher, deu, digamos, um pouco de dinheiro para ela, ou uma aliança de casamento para ela, e falou: estou me casando conforme o consentimento dos sábios, etc. E a mulher aceitou, e depois os sábios cancelaram esse casamento retroativamente. Então, com isso que ele deu para ela esse anel, não era em nome do casamento, porque os sábios não aprovam esse casamento. Então ele deu para ela, ou deu emprestado para ela, ou deu de presente para ela. Porém, o casamento nunca existiu. Por que acontece se, em vez de dar algo de valor para a mulher, para se casar, o método que eles fizeram para se casar foi a relação matrimonial? É uma das formas da pessoa se casar, é fazer a relação matrimonial em nome do casamento. Nessa situação, como vocês vão cancelar isso retroativamente? Realmente, uma vez que ele se casou com ela dessa forma, porém, ele tem que falar que está se casando conforme os requerimentos dos sábios. E os sábios não aprovam esse casamento. Então os sábios consideraram essa relação uma relação proibida. Como dois solteiros fizeram a relação, não em nome do casamento, porque os sábios não aprovam esse casamento, então fizeram a relação proibida. E o motivo que os sábios fizeram isso é por quê? Porque o marido foi cancelar o divórcio num tribunal, e existem receios que essa mulher vai se tornar uma aguná, que o marido está brincando com os sentimentos dela, ou ela vai se casar com outra pessoa achando que está divorciada, e não está divorciada, só falando que ela pode se casar, porque ela nunca foi casada com esse fulano. Continuamos na tarde, mas fala aberto. Amar me assará que tu get leishti e a chole vai ter ze xerubifneze. Fala braita. Quando o marido chega para 10 pessoas e fala, ele fala para as 10 pessoas: vocês preparem o get, assinem o get e deem para minha esposa esse get. Quero me divorciar dela. Então, nessa situação, a gente vê na frente que o marido não tem intenção que todos assinem o get, todos entreguem o get. O que ele quis dizer que dentro desse grupo que ele confia, ele quer que sejam responsáveis sobre a escrita, responsáveis sobre as assinaturas. Porém, é suficiente que uma pessoa escreva, duas pessoas assinem como testemunhas e alguém entregue para a mulher dele esse get. Não é necessário que todos os 10 participem. Porém, os 10 são emissários, são shlichim, responsáveis que haja o divórcio. Depois, o marido se arrepende, não quer mais se divorciar. Então, o que ele faz? Fala a primeira opinião, a opinião de Rebbe. Então, Yachol Levatei Zeshu Bifnezei de Verebbe. Fala, Rebbe, o marido pode ir para um shaliach, Reuven. Fala, Reuven, você não é mais meu shaliach. Estou cancelando o divórcio. Depois ele vai para Shimon, fala a mesma coisa. Mesmo que todos os 10 não estão presentes nesse momento, ele falou para Reuven individualmente e para Shimon individualmente. É válido. Reuven e Shimon estão cancelados. Não são mais shlichim de Reuven. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, fala o sábio, e não yachol lebater ala ze bifneze. Fala Rabban Shimon ben Gamliel que não. Para cancelar, mesmo um shaliach, todos têm que estar presentes. A questão é por quê. E como é que eu me fico? Qual é a discussão entre Rebbe e Rabban Shimon ben Gamliel? Beedul che batla mikzata batla kula kamefriah. A discussão entre eles é o seguinte. O que acontece numa situação dessas? Que o marido nomeou 10 pessoas shlichim responsáveis sobre o divórcio. A questão é, será que essas 10 pessoas é como um ecossistema? Um ecossistema que um depende do outro. Então, quando o marido cancela um shaliach, todos deixam de ser shlichim, porque era um grupo de 10. Então, ou os 10 são shlichim, ou nenhum é shaliach. Porque o marido nomeou os 10, cada um dependendo do outro. Será que isso que acontece? Se o marido cancela um shaliach, todos deixam de ser shlichim, emissários, ou não? Quando o marido cancela um shaliach, essa pessoa deixa de ser shaliach. Os outros 9 continuam sendo shaliach. Então, explica como se aplica isso. Rebbe Savar Edut Shebatla Mikzata, Lo Batla Kula. Viramos a página. Rebbe sustenta, quando o marido cancela um shaliach, outros 9 continuam sendo shlichim. Veias de hanach kate veiai velichtevin lichtevu velitnu. E se os outros, eles não sabem que esse primeiro foi cancelado. Reuven foi cancelado como shaliach, não é mais shaliach. Os outros 9 continuam sendo shlichim. Um vai escrever o get, 2 vão assinar e alguém vai entregar. Não tem nenhum risco. Ele diz, esse marido pode cancelar Reuven por si só, os outros 9, se ele quer cancelar, ele vai ter que ir para cada um e um. Mas não é necessário que todos sejam presentes no cancelamento de Reuven. Por quê? Porque não tem nenhum risco. Qual seria o risco? Quando o marido cancela Reuven, os outros 9 continuam sendo shlichim. Se eles vão escrever o get e vão dar para essa mulher, ela está divorciada, ele pode se casar com outra pessoa. Fala que não tem nenhum risco. Então o marido pode cancelar cada shaliach sozinho. Rabban Shimon ben Gamliel, sabe? Porém, Rabban Shimon ben Gamliel diz que não. Educe batla mitzatá batla kula. Quando o marido cancela um shaliach, todos se cancelam. E ele não cancelou esse primeiro shaliach na presença de todos, tem um risco. Qual é o risco? Velach lo yadi, veazli bekatvi, veyai vesharo eshetish le'alma. Os outros acham que são shlichim ainda, não sabem que foram cancelados, e eles vão escrever o get, assinar o get, dar para a mulher o get, ela acha que está divorciada, e na verdade ela não está. Quando o marido cancela um shaliach, todo esse grupo deixa de ser shaliach. Então a mulher acha que está divorciada, mas na verdade ela está casada com esse marido ainda, e ela vai se casar com outro, então tem um risco. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, quando o marido cancela um shaliach, ele tem que cancelar na presença de todos, para que todos saibam que eles todos estão cancelados e não podem continuar a preparar o get e dar para essa mulher o get. Isso é uma forma de explicar a machloket Rebbe Rabban Shimon ben Gamliel. Tem outra forma, veibai, tem uma outra possibilidade, é de kule ama educe batla mitzatá lo batla kula. Outra forma, e também Rebbe, também Rabban Shimon ben Gamliel concordam que quando o marido cancela um shaliach, os outros 9 continuam sendo shlichim. Então, qual é a explicação da discussão, então? Vela chayinu tava de Rabban Shimon ben Gamliel kassavar milta de mitav da be'a pelsara tzricha be'a sara de mishleva. O motivo de Rabban Shimon ben Gamliel, que diz quando o marido cancela um shaliach, tem que cancelar na presença dos outros 9 também, não é porque vai haver algum risco, não vai haver nenhum risco. Se ele cancelaria um shaliach, os outros 9 continuam sendo shlichim, podem escrever o get, assinar e dar para a mulher, ela está divorciada. O que Rabban Shimon ben Gamliel disse é que o marido não é capaz, ele não tem o poder de cancelar mesmo um shaliach se ele não cancela a presença de todos. Por quê? Porque a nomeação de todos os 10 shlichim foi a presença dos 10, foi tudo de uma vez só. Então foi uma nomeação importante, de peso. Nomeação na presença de 10 pessoas, todos juntos, é uma nomeação em conjunto. Então, para ele cancelar mesmo um shaliach, ele tem que também fazer esse cancelamento com o mesmo peso, na presença de todos os 10. Isso foi Rabban Shimon ben Gamliel. Ou seja, fala Rabban Shimon ben Gamliel, se ele vai cancelar um shaliach sozinho, isso não vai acontecer. Esse shaliach não está cancelado, porque a nomeação desse shaliach foi de forma de peso, de forma importante, e o cancelamento desse shaliach também tem que ser da mesma forma, na presença de todos os 10. Isso que fala essa segunda explicação da opinião de Rabban Shimon ben Gamliel. Agora a gente vai perguntar uma questão que vai depender dessas duas explicações da opinião de Rabban Shimon ben Gamliel. E Bael vai perguntar aos sábios, Kulchem Mal, qual seria a lei numa situação que o marido falou para essas 10 pessoas, todos vocês participem do divórcio? Ou seja, um vai escrever, os 10 vão assinar, e depois alguém vai entregar o get para a mulher. Isso que o marido quis dizer, todos vão participar, todos vão assinar o get. Nessa situação, é indispensável que todos os 10 participem. Então, qual seria a lei? Será que o marido pode ir para um shaliach cancelar ele como shaliach, não na presença dos outros 9? Então, Tama de Rabban Shimon ben Gamliel Mishum de Katsavar Educhi Batam Ektatar Batla Kula. Será que o motivo da opinião de Rabban Shimon ben Gamliel, quando ele disse anteriormente que o marido tem que cancelar um shaliach na presença de todos, é porque ele sustenta que quando o marido cancela um shaliach, todos são cancelados? E naquele outro caso, eles não sabem que estão cancelados e vão preparar o get, assinar e vão dar para essa mulher E ela vai achar que está divorciada, na verdade ela não está divorciada. Esse é o receio, porém aqui esse receio não existe. Por quê? Nesse caso, todos os 10 têm que participar, todos os 10 têm que assinar o divórcio. Então, sendo assim, o marido poderia ir para um shaliach, cancelar ele como shaliach. Os outros 9 estão cancelados, não sabem ainda. Porém, na hora que eles vão assinar o divórcio, eles têm que ir para esse primeiro e falar: vem, vem assinar. A gente depende de você. Ou os 10 assinam, ou o divórcio não vale. E essa pessoa vai falar: eu fui cancelado como shaliach. Então o divórcio não vai se concluir, não vão dar esse gueto para essa mulher, não vão conseguir que os 10 assinem, porque um deles foi assinado, vão descobrir que todos foram assinados. Então nesse caso, que o marido diz que todos participem, é indispensável, não teria o receio. Então, nesse caso, a Rabban Shimon ben Gamliel concordaria com o Rebbe que o marido pode ir para um shaliach só, cancelar ele como shaliach, e não tem nenhum receio. O Dima também de Rabban Shimon ben Gamliel me chama de caçavar com o mês de mitad beapassará, tricha beassará, le mishla, vilkach, afilo kulchem nami. Ou talvez não, talvez o motivo de Rabban Shimon ben Gamliel anteriormente, que o marido tem que, para cancelar mesmo um shaliach, tem que estar na presença dos outros 9 também, é porque, uma vez que a nomeação desse shaliach foi 10 ao mesmo tempo, foi algo importante, então para cancelar mesmo um shaliach tem que fazer da mesma forma, com o mesmo peso, na presença de todos os 10. Nesse caso também é a mesma coisa. Esse marido nomeou os 10, falou que todos participem, e falou sobre, com os 10 ao mesmo tempo. Então mesmo para cancelar um deles, esse cancelamento só ia existir se o cancelamento aconteceu na presença de todos os 10. Então forma Tashma uma própria responde essa questão. Amale Shnaim Tnu Get Lishti. Fala para ele o seguinte caso, como a Gmará entendeu agora, o marido diz para duas pessoas: vocês dois assinem o Get e entreguem o Get para minha esposa. E a Rola Batez deixa o Bifnezer e ele fala: Rebbe, o marido pode ir para um deles individualmente e falar: eu não quero mais o divórcio, você não é mais meu shaliach, mesmo que está sozinho. Fala: Rebbe, é a mesma lei que Rebbe disse antes. O marido não tem que cancelar um shaliach na presença do outro. Rabban Shimon ben Gamliel, ele fala, Rabban Shimon ben Gamliel, ele não ia poder bater a lazer bifnei ze. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, para cancelar um shaliach, o outro tem que estar presente também. Então, fala, Behashnaim de Kulchem Dam. Nesse caso dos dois de Rim, é como o caso de Kulchem, porque os dois têm que participar. Como aqueles, no caso que a gente viu antes, que os 10 têm que participar. Um divórcio não pode ter uma assinatura de um testemunha só. Então, quando o marido diz que os dois vão assinar, é indispensável que os dois assinem. E mesmo assim, Rabban Shimon ben Gamliel disse que para cancelar um deles, o outro tem que estar presente. Mesmo que não tenha nenhum risco. Se a gente for falar que o motivo de Rabban Shimon ben Gamliel era que quando a pessoa cancela um shaliach, ele cancela os outros também, e os outros vão pegar o get, vão assinar e vão dar para a mulher dele. Nesse caso, esse receio não se aplica. Porque mesmo que o marido cancelou um shaliach, o outro não vai pensar que ele pode assinar sozinho e dar o divórcio para a mulher, porque ele precisa de duas pessoas, da outra pessoa também para assinar. E mesmo assim, fala Rabban Shimon ben Gamliel, não faz diferença, mesmo que não tenha nenhum risco aqui, para o marido cancelar um shaliach, o outro tem que estar presente, deve ser o motivo. Por quê? Para ele cancelar um shaliach, se a nomeação dos dois foi ao mesmo tempo, então teve uma certa importância. Para cancelar mesmo um shaliach, ele tem que cancelar uma situação de mesmo peso, com os dois presentes. Então, deve ser esse que é o motivo de Rabban Shimon ben Gamliel. Mesmo naquele caso de Kulchem, mesmo que não tenha nenhum risco, Rabban Shimon diria que para cancelar um shaliach tem que estar na presença dos outros 9, porque a nomeação deles foi ao mesmo tempo. Maravashi, fala Maravashi, Ibedektivah Hinami, Achimaskin Ebedeolacha. Fala Maravashi, não tem prova dessa braita. Porque quando a Breta diz que o marido falou para duas pessoas Tnu Get Lishti, ele não teve a intenção de falar para assinarem o Get. Ele deu um Get pronto, com assinaturas já. Ele falou que esses dois são responsáveis sobre a entrega. E para entregar o Get, um é suficiente. Então, fala Ravashi, nesse caso temos sim o receio. O marido nomeou duas pessoas para entregar o Get. Um é insuficiente para entregar. Os dois são responsáveis sobre a entrega. Tem que se assegurar que a entrega aconteça. O marido fala para uma desses shlichim dele: você está cancelado. Talvez abaixo de uma monogamia sustenta que o outro tem que estar presente. Por quê? Porque quando o primeiro está cancelado, o segundo também está cancelado. Edut Shebatlam e Tzatabatlakula. O segundo também não é mais Shaliach. E ele não está presente nesse cancelamento. Então ele vai achar que ele ainda é Shaliach. Vai pegar esse gueto que já está vacinado de antemão e vai entregar para a mulher desse marido. E ela vai achar que está divorciada, mas na verdade ela não está divorciada. Talvez esse motivo de Rabban Shimon ben Gamliel. Então voltamos a estaca zero. Não sabemos qual é o motivo da opinião de Rabban Shimon ben Gamliel. Vamos ver à frente qual é a lei. Se a lei é como o Rebbe ou Rabban Shimon ben Gamliel nessas duas questões que a gente viu antes. Vamos revisar também esses assuntos. Fala Ahram Mistabra. E faz sentido explicar a Braita como Ravash explicou que o marido deu um documento de divórcio pronto para esses dois shlichim, para eles serem responsáveis sobre a entrega. Não falou para eles assinarem. Deitaneceu, porque olha a sequência da Braita. Amar nezeb ifneatmo, velezeb ifneatmo, yachol lebater zesho ifneze. Fala a sequência da Braita. Se esse marido chamou o primeiro shaliach e falou, você é responsável sobre o meu get. Ele falou para essa pessoa sozinho. Depois encontrou uma outra pessoa e falou, você é, é responsável pelo meu get. Então, nessa situação, o marido pode cancelar um, não na frente do outro. Então, explica a Gemara. Yamar bishlama bedeolaha shapir. Ela yamar bedektiva mimitztaf. Então, a Gemara já vai direto ao ponto. Se, dá para entender essa braita, essa sequência, se o marido deu um documento de divórcio já assinado para esses dois, para eles entregarem para a esposa, aí dá para entender. Ela yamar bedektiva mimitztaf. Ele pergunta a Gemara. Se o caso dessa braita é que esse marido deu um documento que não foi assinado ainda, ele falou para Reuven, você é minha testemunha que vai assinar o meu get, eu quero me divorciar, assine. Depois ele foi para Shimon, individualmente, falou, Shimon, você vai ser a testemunha que vai assinar o meu get. Mesmo que os dois assinam, não é considerado que esse documento de divórcio tem duas assinaturas, de duas testemunhas. Por quê? Porque a regra é a seguinte, Hamar Mar, ele do Tamitztarevet, Atir, Ushnem Kehat. A lei é quando uma pessoa vê o fulano cometendo algum crime, digamos. Loale. E vai para o tribunal e fala, eu vi fulano cometendo tal crime às 3 da tarde. E depois tem outra pessoa que também viu isso. E fala, chega para o tribunal e fala, olha, eu vi fulano cometendo tal crime às 3 horas e 1 minuto da tarde, digamos. Não é considerado que temos duas testemunhas que formam um testemunho só. Conforme essa opinião, temos dois testemunhos individuais. E não é suficiente para condenar essa pessoa. Você aprende isso de Psukim, que quando precisamos de um testemunho de duas testemunhas, os dois têm que testemunhar a mesma coisa ao mesmo tempo. Então aqui é a mesma coisa. Quando o marido convida a Reuven para ser a testemunha que vai assinar o get, e depois é para Shimon individualmente, e Reuven e Shimon assim, se encontram, no, digamos, na casa do sofê e assinam, uma vez que o marido falou para cada um individualmente, mesmo que eles vão assinar, não é como se temos duas testemunhas que assinaram. Temos dois testemunhos individuais. Explicando melhor, quando uma testemunha ele assina o get, ele está testemunhando sobre o quê? Que o documento é autêntico, que o marido quer se divorciar. Então, cada testemunha presenciou num momento diferente a mesma coisa, que o marido quer se divorciar, mas não ao mesmo tempo. Para as duas testemunhas que assinam, assinarem alguém de forma válida, o marido tem que falar para as duas ao mesmo tempo. Eu, o marido, quero me divorciar da minha esposa, esse gueto é autêntico, e aí eles vão assinar. Então, se a breta se trata, que o marido foi para um xalia que falou, você vai ser responsável sobre o meu gueto. Isso significa para assinar o gueto, depois ele vai para outra pessoa individualmente falar a mesma coisa, as assinaturas seriam inválidas. Então, fala, então tem que ser que essa, a breta se trata que o documento já estava assinado, o marido chega para uma testemunha e fala, você é responsável sobre a entrega do get, depois ele vai para outra e fala a mesma coisa. E na situação, eles não são testemunhas, eles são só entregadores, emissários de entrega. Então, esse é o caso da breta. Como a Ravash explicou, que o documento de divórcio assinado. Porém, fala, não tem prova de uma que Rabi Yoshua ben Korcha se vira lei. Também essa breta vai com a opinião de Rabi Yoshua ben Korcha. Rabi Yoshua ben Korcha sustenta que duas pessoas que presenciaram a mesma coisa, porém não juntos, eles podem ir para o tribunal E é como se fossem duas testemunhas normais que presenciaram juntos, falando que cometeu tal pecado ou tal crime aconteceu. Não faz diferença se eles presenciaram isso juntos ou não. Também essa prenda vai como Rabi Shua Ber-Korha. Então o marido poderia chegar para uma pessoa e falar: você vai assinar o meu get, depois falar para outra pessoa assinar o get, os dois vão se encontrar e vão assinar, e é suficiente. Então não tem prova qual é a explicação da Braita, não tem prova ainda qual é o motivo da opinião de Rabi Shua Ben-Gamliel. Não sei como é a lei. Amar Rabi Shua Ber-Yehuda, fala Rabi Shua Ber-Yehuda, Shamit Minei de Rabi Abba Tarti. Eu escutei de Rabi Abba duas leis. Hada ki Rebi ve Hada ki Rabban Shimon ben Gamliel. Ou seja, em uma questão a lei é como Rebi, outra questão a lei é como Rabban Shimon ben Gamliel. Temos as duas discussões que a gente viu até agora. Revisando. Uma discussão é o que acontece se o marido vai para o tribunal e o marido cancela o get no tribunal depois da proibição de Rabban Gamliel Zaki. Rebi diz que o cancelamento vale. Rabban Shimon ben Gamliel diz que não. Makor bedin yafeh. Se o marido pode ir cancelar, onde está a autoridade do tribunal de Rabban Gamliel Zaki que proibiu isso? Outra questão era, se o marido nomeou 10 pessoas, digamos, para serem responsáveis pelo divórcio dele, será que ele pode cancelar um shaliach não na presença dos outros? Rebbe diz que sim, Rabban Shimon ben Gamliel diz que não. Então, Rabi Abba diz que em uma questão a lei é como Rebbe, outra questão a lei é como Rabban Shimon ben Gamliel. Falou, ia dar na rei, rei que Rebbe, rei que Rabban Shimon ben Gamliel. Fala, Rabban Shimon ben Gamliel, eu não sei qual questão vai como Rebbe e qual questão vai como Rabban Shimon ben Gamliel. Amar Rabi Yosef, né, Zanan? Fala, Rabi Yosef, vamos ver. Dehiat Ravdimi Amar Maaseh Ve'Asa Rebbe Kidvei Chachamim. Vamos ver um outro assunto, vamos ver o que é relevante para nós agora. Ravdimi veio e disse que aconteceu uma vez que Rebbe fixou a lei numa certa questão, como a maioria dos sábios. Amar Lefanav Rebbe Prata Benosh Rebbe Azad Ben Prata Ben Benosh Rebbe Prata Agadol. Um sábio disse para Rebbe, Imken Makuach Bedin Yafeh. Se essa é a lei, como você disse, onde está a autoridade do tribunal? Rebbe voltou atrás e fixou, concordou com Rabban Shimon ben Gamliel, Makuach Bedin Yafeh. Então, o Midirak Rabban Shimon ben Gamliel, Arki Rebbe. Então, já se vê que Rebbe voltou atrás e Rebbe sustenta, uma vez que Rabban Gamliel Zaki proibiu o marido de ir para o tribunal e cancelar o divórcio dele, mesmo que o marido vá e cancele, isso é irrelevante, esse cancelamento não existe. A mulher pode se casar com outro. Então, se nessa questão a lei é como Rabban Shimon ben Gamliel, porque Rebbe concordou, na outra lei, a lei é como Rebbe. Na outra questão, a lei é como Rebbe, que o marido pode ir para um shaliach e cancelar ele, mesmo não na presença dos outros shlichim. Talma ve'af Rabbi Yoshia de min Usha Savar Hadake Rebbe ve Hadake Rabban Shimon ben Gamliel. Também, Rabbi Yoshia de Usha, ele fala a mesma coisa que Rabi Abba. Em uma questão a lei é como Rebbe, outra questão a lei é como Rabban Shimon ben Gamliel. Amar Rabba Bar Chana, Hamishah Sabe Avinan Kamed Rabbi Yoshia de min Usha. Fala Rabba Bar Chana, tinham 5 sábios presentes no tribunal de Rabbi Yoshia. Ada o Gavra Kamei ve'ash que ele gita al Korch. Então, tem uma pessoa no tribunal e Rabbi Yoshia obrigou essa pessoa a se divorciar. Tem situações, a gente vai ver na frente alguns casos, que os sábios obrigam fulano a se divorciar. E esse é um dos casos. E Rabbi Yoshia obrigou esse marido a nomear esses 5 sábios, os shlichim dele, para preparar o get, assinar e entregar para a mulher dele. Amar, zilu itmuru, vekitvula. E Rabbi Yoshia falou para esses 5 sábios, vão rápido e se escondam. Se escondam desse marido. E escrevam logo o divórcio, assinem e entreguem logo. Então, vamos ver isso a galera da Kerebi, que mitmare mai have. Se a lei é como Rebbe, que o marido ele vai num tribunal e cancela o divórcio dele, está cancelado, mesmo que a banga mesa que ele proibiu. Então, o que adianta Rabbi Yoshia mandar os 5 sábios se esconderem? Esse homem pode falar para o tribunal, estou cancelando isso que eu nomeei essas pessoas, shlichim. E acha, mas não é que Rabban Shimon ben Gamliel se viola. Então, aqui se vê que Rabbi Yoshia, nesse caso, se não é como Rabban Shimon ben Gamliel, que se o marido cancelou no tribunal o divórcio dele, esse cancelamento é irrelevante. E a mulher pode se casar com outro. Então, Rabbi Yoshia disse para os 5 sábios se esconderem, para que esse marido não fale para eles, vocês não são meus shlichim mais. E conclui uma vez, e se vamos falar que conforme Rabbi Yoshia No outro caso, a lei é como Rabban Shimon ben Gamliel, lama leu itmuri libadru ivduri. Se a lei é como Rabban Shimon ben Gamliel, que para um marido cancelar um shaliach, ele tem que fazer a presença de todos os shlichim, aqui temos cinco shlichim. Então, para que a Yoshia diria para os sábios se esconderem? É suficiente que os sábios se espalhem e o marido não vai encontrar todos juntos e não vai poder cancelar a shlichut. Ela chamina cada que Rebbe, cada que Rabban Shimon ben Gamliel. Aqui se lê nessa questão, a lei é como Rebbe, que o marido seria capaz de ir para um shaliach só, sozinho, e cancelar ele como shaliach. E para o outro cancelar, mesmo que não fez na presença de todos, seria válido como o Rebbe disse. Então, em uma questão a lei é como Rebbe, outra questão a lei é como Rabban Shimon ben Gamliel. Como Rabbi Abba explicou antes também. Verava Maravnach, quando Irava disse o nome de Ravnach, quando Allah que Rebbe Beshte. A lei é como Rebbe nas duas questões. Também que o marido que vai para o tribunal e cancela o divórcio está cancelado. E também que o marido vai para um shaliach sozinho e cancela ele, mesmo não na presença dos outros. Temos uma veleita de Ravnach com Makoach Bedin Afé. Ravnach não concorda esse argumento de Makoach Bedin Afé. Onde está a autoridade do tribunal? Como esse é o motivo de Rabban Shimon ben Gamliel, que proibiu o marido e impediu o marido de cancelar o divórcio no tribunal. Uma pessoa faleceu, digamos, ele deixou herdeiros, porém todos os filhos dele são menores de idade, não fizeram bar mitzvah. Então eles não são adultos para ir discutir a partilha da herança. Então, o que o tribunal faz? Nomeia alguns responsáveis, um responsável sobre cada órfão, para ir combinar a partilha da herança. O Borelim Lahem Helegete, cada apotropos vai se assegurar que o órfão que ele está representando vai receber uma boa parte na herança. Higdir Yoholim Limchot, porém, fala Rav Nachman em nome de Shmuel, que quando esses herdeiros eles fazem bar mitzvah, eles podem reivindicar essa partilha. Podem falar, a gente não está de acordo com essa partilha. Isso fala Shmuel, de Rav Nachman de Deamar, porém Rav Nachman próprio sustenta Higdiru en Yeholim Limchot. Esses herdeiros não têm como reivindicar essa partilha de Imker Makoach Bedin Afé, porque vocês vão reivindicar onde está a autoridade do tribunal que nomeou esses responsáveis, esses apotrópsim, e os herdeiros podem crescer e falar que eles não querem isso que o tribunal deu a eles. Então, onde está a autoridade do tribunal? As pessoas vão fazer pouco caso do tribunal. Então, é uma contradição, porque no caso do divórcio, a Rav não fixou a lei como Rebbe, que o marido não pode ir para o tribunal cancelar o divórcio, mas se ele foi, o divórcio está cancelado. Makoach Bedin Afé, onde está a autoridade do tribunal? Fala mais que tem uma diferença muito grande entre os dois casos. Hata mamona, hata isura. Ou seja, no caso dos herdeiros, o tribunal decidiu confiar esses responsáveis, pessoas dignas, que vão fazer a partilha. E o tribunal decretou que essa vai ser a partilha. Quando o tribunal decreta algo desse de dinheiro, o tribunal tem autoridade de falar que certa pessoa é dono de certo objeto. O tribunal tem até autoridade de dizer que um objeto que pertencia a Reuven agora pertence a Shimon. Então, por isso, os herdeiros não têm como reivindicar nada. Porém, no caso do divórcio, pela Torá, quando o marido vai para o tribunal e fala: eu mandei um divórcio para minha esposa, mas eu não quero me divorciar, estou cancelando esse divórcio. Pela Torá, o divórcio está cancelado. Vieram os sábios e proibiram isso. Porém, fala Rav Nachman, a lei é como Rebbe, que se o marido, ele transgrediu a proibição, ele foi e cancelou no tribunal o divórcio dele, o divórcio está cancelado. Ninguém vai falar Makoach Bedin Afé, onde está a autoridade do tribunal? Porque pela Torá, o divórcio está cancelado. Então as pessoas vão pensar, deve ser que os sábios não foram tão longe de dizer que mesmo que pela Torá o divórcio está cancelado, pela lei rabínica não está cancelado, e a mulher pode se casar com outro. Então, as pessoas vão entender que os sábios não foram tão longe assim e contra ao que a Torá diz, que o divórcio está sim cancelado. Então, nessa situação, não se fala o argumento de Makoach Bedin Afé, ninguém vai desprezar o tribunal por causa disso. Aparentemente, a lei é como Rebbe, que o marido ele vai no tribunal e cancela o divórcio está cancelado mesmo que ele fez algo proibido. A lei é como Rebbe também, que o marido ele vai para um shaliach e cancela ele como shaliach, mesmo não na presença dos outros shlichim. E a lei é como Rav Nachman disse, nesse caso dos herdeiros, que os herdeiros não têm como reivindicar a partilha porque já foi decidido pelo tribunal. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não percam amanhã uma questão interessante. O marido, ele deu a entender que ele não quer o divórcio, mas ele não disse que está cancelando esse divórcio que ele mandou entregar para a esposa dele. Qual seria a lei? E manda uma Mishnah. O marido escreveu o gueto para a mulher dele. E a mulher dele não mora na região dele, mora numa outra região. Na região onde ele mora, chama a mulher dele de certo nome. Na região onde ela mora, chama ela diferente. Então, qual nome ele vai colocar no documento de divórcio? Vamos ver essa lei com muito mais no próximo DAF. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém.